Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parashat Chayei Sara. Em nossa parasha, a Torá nos relata com os mínimos detalhes como que foi a busca de uma esposa para o nosso patriarca Yitzhak. E a Torá relata que Avraham Avinu estava velho, bem avançado em anos, e Hashem tinha abençoado Avraham com tudo. E Avraham Avinu convocou o superior dos servos de sua casa, que estava encarregado de tudo o que ele possuía. E Avraham Avinu combinou com ele, através de um juramento, para ele não tomar uma mulher para seu filho Yitzhak, das filhas dos cananitas, entre os quais Avraham Avinu viveu. Em vez disso, Avraham Avinu lhe ordenou para ir para sua terra, o lugar onde que Avraham Avinu nasceu, e obter uma mulher para Yitzhak. Mas seu servo lhe perguntou: o que acontecerá se a moça não quiser voltar comigo para esta terra? Deverei levar teu filho de volta à terra que tu deixaste? E Avraham Avinu respondeu o seguinte: sê muito cuidadoso a esse respeito. Não leve meu filho de volta para lá. Hashem, Deus, o Senhor do céu, tirou-me da casa do meu pai e da terra do meu nascimento. Ele falou-me e fez uma promessa: a tua semente darei esta terra. Ele, Hashem, enviará seu anjo diante de ti, e com certeza você conseguirá trazer uma mulher para o meu filho. E a Torá continua relatando que o servo tomou então 10 camelos de seu senhor, levando consigo as melhores coisas que seu senhor possuía. Ele ergueu-se e foi para Aram Naharaim, a cidade de Nahor. Quando ele chegou, ele deixou os camelos descansarem sob seus joelhos, fora da cidade, ao lado do poço. Era de tarde, quando as mulheres saem para retirar água. E o Eliezer, o mensageiro de Avraham, rezou: ó Deus, Senhor do meu senhor Avraham, está comigo hoje e conceda um favor ao meu senhor Avraham Avinu. Estou aqui ao lado do poço e as filhas dos homens da cidade estão chegando para tirar água. Se eu disser a uma jovem: vira teu cântaro e deixa-me beber, e ela replicar: bebe, e eu também darei água aos camelos, ela será aquela que tu designaste para o teu servo Yitzhak. E ele e Eliezer não tinham ainda acabado de falar quando Rivka apareceu. Ela tinha nascido para Betuel, o filho da Milca, a mulher do irmão de Abraham Nahor. Seu cântaro estava sob seu ombro. A jovem era extremamente formosa, e ela era uma virgem não tocada para nenhum homem. A jovem desceu, encheu o seu cântaro e então subiu de novo. O servo correu até lá, e ele disse: se for do teu agrado, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Bebe, senhor, ela replicou. Ela rapidamente baixou seu cântaro para sua mão e deu-lhe para beber. E isto foi, conforme o relato da Torá, a grande prova que o Eliezer, o mensageiro de Avraham, conseguiu encontrar a esposa para Yitzhak que Avraham tanto queria. E a Torá continua relatando que a moça Rivka convidou o servo de Avraham para se hospedar em sua casa. Após de conhecer o pai da moça, que era Betuel, o irmão da moça, que era Lavan, finalmente Eliezer foi convidado para uma refeição. Mas Eliezer falou que antes dele se alimentar, ele gostaria de falar algumas palavras. e Eliezer relatou o motivo de sua viagem e o grande sucesso que ele obteve nesta viagem. Relatou com os mínimos detalhes o encontro dele com Rivka no Poço da Água e como tudo correu exatamente conforme seu pedido. Mas antes dele relatar sobre seu encontro com Rivka, ele repetiu as palavras que Avraham Avinu combinou com ele antes dele embarcar em sua viagem. E as palavras de Avraham Avinu foram o seguinte: Deus, diante de quem eu tenho andado, enviará seu anjo contigo e dará sucesso à tua missão. Percebe-se uma pequena nuance entre as palavras de Avraham Avinu para o seu servo e a forma e a maneira como seu servo repetiu quase as mesmas palavras. Avraham Avinu se expressou que Deus mandará um anjo diante de ti. O Eliezer, seu servo, repetindo as palavras, falou: Deus mandará um anjo contigo junto a você. Qual que é a diferença de Deus mandar um anjo diante de Eliezer e Deus mandando um anjo junto a Eliezer? E qual que foi o motivo que o Eliezer modificou as palavras de Avraham Avinu? Mas logo percebemos que esta diferença entre a palavra lefanecha, diante de ti, e itcha, contigo, não é algo a ser minimizado. Muito pelo contrário, aqui reside o teor e a essência e a função do shlichut, da missão do Eliezer, e a força e o apoio que ele recebeu de Avraham Avinu. A palavra itcha, que significa que o anjo acompanhará Eliezer em sua missão, significa que quem está atuando, quem está conseguindo, é o próprio Eliezer. Entretanto, o próprio Eliezer está precisando, está necessitando do apoio e de força, ele deve contar com o anjo que lhe acompanha para ajudá-lo e tornar sua missão um sucesso. Bem diferente é a palavra Yishlach Malachó Lefanecha, mandará um anjo diante de ti. Isso significa que quem está atuando, quem está conseguindo, é o próprio Malach, é o anjo. E Eliezer está acompanhando o processo. Mas o sucesso vem totalmente de cima, já preparando tudo, de tal forma que Eliezer precisa apenas se encaixar num plano já feito e estipulado. E é o mero coadjuvante. E agora podemos entender melhor as palavras do Avraham antes de despachar seu emissário Eliezer. Avraham Avinu falou pelo seguinte: você não deve se preocupar muito. Aliás, você não deve se preocupar. Deus Yishlach Malachó Lefanecha. Deus mandará seu anjo diante de ti, de tal forma que tua missão, com certeza, será um sucesso total. E assim de fato foi. Assim que Eliezer chegou na Aram Naraim, quando ele chegou no poço de água, logo, Vehinei Rivka Yotzet, Rivka chegou imediatamente. Conforme diz o versículo, Vaihihu Terem Kila Ledaber, que foi antes que Eliezer terminasse sua reza, Rivka já estava andando em sua direção. Ou seja, o encontro com Rivka já estava programado via o anjo, mesmo antes e independente da reza do Eliezer. O motivo é a necessidade da sua reza, é para o próprio Eliezer poder encontrar a moça. Para ele achar e para ele poder identificar quem que é a moça, ele precisava dar um sinal para ele, facilitando o encontro. Mas o encontro percebe-se que já estava pré-marcado. E neste sentido, do anjo indo lefanecha diante de Eliezer, encontramos vários assuntos que se encaixam. No término da história, quando Eliezer terminou seu discurso, e pediu permissão para a família de Rivka para levá-la consigo. A mãe da Rivka e seu irmão pediram Teishev Hanara Itanu Yamim para Rivka permanecer ainda tempo com eles e somente depois ela seguirá o caminho. Decidiram Nikrala Nara Venishala et Pia. Vamos chamar a própria moça e consultá-la. Vamos ver qual que é a opinião da moça. De logo, Rivka respondeu somente uma e única palavra. Elech. Estou pronta a ir. E isto desperta uma pergunta. Apesar que nós estudamos e parte da história era que Eliezer entregou presentes para Rivka quando encontrou ela no poço de água. Mas uma proposta concreta de casamento ainda não tinha sido feita. Quando Rivka finalmente ouviu de Eliezer que sua missão era para buscá-la como esposa para Yitzhak, o que a moça deveria responder? Me dá algum tempo para eu decidir. Precisa refletir se é bem nisso que eu estou querendo. Mas Rivka logo respondeu, Eileich, estou indo. E o Rashi explica mais. Eileich, estou indo. Se vocês não concordam, você significa a mãe e o irmão da Rivka. Se vocês não concordam, de qualquer maneira, eu estou indo. Tudo isso aqui nos mostra que era uma missão garantida por Hashem, lefanecha, o anjo indo diante e na frente do Eliezer. Eliezer precisava apenas seguir o caminho, fazer o que era necessário nos caminhos da natureza. Mas o sucesso já era garantido, porque o anjo estava indo lefanecha diante dele. Entretanto, na refeição, quando Eliezer fez seu discurso, ele percebeu que cabe fazer algumas mudanças. Betuel, o pai da Rivka, e Lavan, o irmão da Rivka, não eram grandes sadiquim, não eram pessoas justas. E para eles, a palavra lefanecha, a palavra que anjo está indo diante do Eliezer, garantindo o sucesso total da sua missão, não eram palavras que iam conseguir seu objetivo. Não eram essas palavras que iriam agradar o Betuel e Lavan. Logo eles iam falar, se Deus mandou seu anjo diante de ti, por que você está conversando conosco? Não eram pessoas receptivas para este tipo de diálogo e com certeza para poder aceitar como Hashem decide e resolve tudo diante de nós. Por isto, para o sucesso da sua missão e levando em consideração quem que era Lavan e Betuel, Eliezer deu jeitinho. Em vez de falar lefanecha, diante de ti, que o anjo foi diante dele, ele falou itcha, o anjo me acompanhou. O fato do anjo acompanhar Eliezer não era tão constrangedor e tão contraditório para os conceitos e as crenças de Lavan e Betuel. E isto é pelo fato de eles não aceitarem a divina providência de uma maneira tão revelada. Exigiu de Eliezer fazer pequenas mudanças. Assim também encontramos que mais detalhe Eliezer entendeu por bem modificar. Quando Eliezer encontrou Rivka, conforme dito antes, no poço da água, ele entregou presentes e joias de valor para Rivka e somente em seguida perguntou para Rivka como que você se chama. Entretanto, repetindo a história para Betuel e Lavan, Eliezer falou, antes perguntei para a moça como que ela se chama, em seguida entreguei as joias e os presentes. Esta mudança também foi necessária. Quando Eliezer percebeu que assim que ele terminou sua reza, Rivka já está no lugar para servi-lo de água, não precisava perguntar realmente quem que ela é. ele já sabia. Ele logo percebeu, Lefanecha, o anjo está diante dele. Ele apenas tem que seguir. Tudo já está correndo conforme o plano de Avraham e de Hashem. Mas, quando ele repetiu a história, jamais que ele poderia falar para Betuel e Lavan, entreguei os presentes e as joias e depois perguntei quem que é a moça. Eles logo iam perguntar alguma coisa que não está batendo. Você entregou os presentes e somente depois perguntou quem que é a moça? Por isso, para a história fazer sentido, nos olhos de Betuel e Lavan, Eliezer tinha que dar um jeito. E com isso entendemos mais uma mudança nas palavras de Eliezer quando ele relata a história para Betuel e Lavan, diferente do que de fato aconteceu antes. Quando Eliezer repete as palavras, ele fala o seguinte, Yishlach malachoitach, que Avraham falou que Deus enviará seu anjo contigo. Vehitzliar darkecha, se vai ter hatzlacha em teu caminho. A palavra hatzlacha, sucesso, é uma palavra que nós não encontramos nas palavras de Avraham Avinu. Assim também, quando Eliezer repete sua reza, que ele rezou no poço de água, ele fala que ele pediu para Hashem, Im yeshchana matzliar daqui, faz minha missão se suceder bem. Por que, que ele acrescentou a palavra hatzlacha, sucesso? Quando usamos a palavra hatzlacha, significa que o resultado que a pessoa consegue é muito além dos frutos de seu esforço. Conforme diz o versículo, Vaihi Hashem et Yosef, Vaihi ish matzliach. Deus foi com Yosef e tornou-o uma pessoa de sucesso. Hashem matzliach beyado. Deus deu sucesso para Yosef. Tudo que ele fazia terminava com sucesso. Assim também, Eliezer de propósito usa a palavra hatzlacha, sucesso. Sucesso significa matana milmala, um presente que vem de Hashem, que supera e transcende o esforço e o preparo da pessoa. Ou seja, mesmo Eliezer quis deixar claro para Betuel e Lavan que apesar que ele se expressou que o malach foi itcha, foi consigo, acompanhou ele, dando muito valor a seu próprio desempenho, trabalho e esforço, dizendo que o anjo foi apenas apoiando e dando força a ele, mas mesmo assim ele deixou bem claro para Lavan e Betuel que a missão dele é uma missão de atzlachá, é uma missão com muito sucesso, que somente com a intervenção divina que ele conseguiu concretizar tudo até aquele momento, exigindo assim do Lavan e Betuel para eles também se engajar nesta missão que é reveladamente uma missão divina e assim concordaram de permitir a ida de Rivka para Yitzhak e Avraham. E com isso podemos entender mais um assunto nas palavras de Avraham Avinu. Quando Eliezer questionou Avraham com a seguinte pergunta. O que acontece se a mulher não concordar de voltar comigo para a Terra Santa? Em seguida, Avraham respondeu para ele, seja cuidadoso, porque Deus com certeza te ajudará e vai mandar seu anjo diante de ti, se com certeza conseguirá. Mas é difícil para entender como que Avraham Avinu respondeu à pergunta de Eliezer. Afinal das contas, existe livre arbítrio em nosso mundo? E a pergunta de Eliezer é uma pergunta muito válida. O que acontecerá se a mulher não concordar de voltar comigo? Avraham Avinu deu para ele uma grande brachá. Mas cadê a resposta ao que Eliezer deve fazer se a mulher não concordar de voltar com ele? Mas Avraham Avinu respondeu para Eliezer diferente. Yishlach malachol lefanech. Deus mandará um anjo diante de ti. Diante de ti também significa é uma bênção. E uma ajuda, uma influência de Hashem que transcende teu esforço, desempenho e trabalho. Por isso, o sucesso desta missão é um sucesso garantido. Apesar que existe livre-arbítrio, mas jamais que haverá interferência elefanecha diante de ti. Abraão Avinu falou para Eliezer: não esteja preocupado. Hashem está indo diante de ti, que isto significa que a origem e a fonte desta ajuda elefanecha transcende tudo que nós podemos atrair e conseguir sozinhos. Por isso, apesar que existe o livre-arbítrio, mas Avraham Avinu falou para ele: não se preocupa. Velakachta isha livni misham, se voltará com uma esposa para meu filho Yitzhak. Nossos sábios disseram: Yafé sichatam shel avdei avot mitoratam shel banim. De uma certa forma, é mais importante a conversa dos servos de Avraham, Yitzhak e Yaakov do que a própria Torá que seus filhos estudaram. O motivo é o seguinte: Toratam shel banim, a Torá que os descendentes de Avraham e Yitzhak devem estudar e cumprir, existe uma regra: Hakol bidei shamayim chutz miyirat shamayim. Tudo depende dos céus, menos a reverência para Hashem. Pelo motivo que sob estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, existe livre-arbítrio. Mas a shlichu de Eliezer, a missão de Eliezer, que era uma shlichu de lefanecha, diante dele, que era uma shlichut de lefanecha diante de Eliezer, era uma shlichut com sucesso total, garantido antecipadamente e subindo e transcendendo até a bchira, o livre-arbítrio das pessoas. Mas, para poder alcançar nível tão elevado com sucesso garantido, se exige de nós duas condições. Em primeiro lugar, cada de nós tem que se tornar Avdei Avot, ser servo de Avraham e Yitzhak e Yaakov. Isto significa abrir mão de nosso ego, de nosso sentimento de independência total, quando achamos que tudo depende somente de nós, somos nós que conseguimos, somente nós, o sucesso é por causa da nossa grandeza, talento e dom, e saber que nós somos apenas Avdei Avot, servos de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Na hora que mostramos humildade, conseguimos a ajuda de Lefanecha, de diante de ti. Mais uma condição: tem que haver uma sichá, uma conversa. Diz o Talmud: em sichá ela tfilá, devemos rezar, devemos pedir para esta ajuda. Rezar também significa reconhecer com toda a clareza que jamais que somos nós sozinhos que conseguimos algo, mas devemos rezar por Hashem, porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Ele que nos concede sucesso, Ele que nos concede intelecto, dom e talento e a força necessária para se tornar bem-sucedido. Com esta humildade, podemos conseguir lefanecha que Deus andará diante de nós. E isto é uma grande lição para cada de nós em nossa geração. Quando cada de nós tem a shlichut, a missão de aproximar mais Yehudi para o estudo da Torá e cumprimento das mitzvot. Podemos pensar: quem sou eu para sugerir algo para uma outra pessoa? Ele tem livre-arbítrio. Ele deve escolher sozinho. E mesmo se eu vou me esforçar, quem diz que eu vou ter sucesso? Afinal das contas, a outra pessoa é quem decide. Nos ensina a Torá: se cada de nós se sente Avdei Avot, servo de Avraham, Yitzhak e Yaakov, servo dos patriarcas, emissário de Deus, com a responsabilidade e o dever de ajudar e aproximar mais um Yehudi, quando sentimos a humildade, que nós não somos nada mais do que servos, E quando ainda rezamos e pedimos a brachá, a bênção da Hashem para ser bem-sucedidos, ninguém deve pensar do livre-arbítrio do outro Yehudi. Com certeza, o outro Yehudi escolherá o caminho certo. Porque nosso approach é o approach verdadeiro. E com este bitul, com esta subjugação para Hashem, Hashem está indo lefanecha, diante de nós. É um sucesso garantido. Esperamos que todos de nós nos fortalecemos no estudo da Torá, no cumprimento das mitzvot, aproximando cada vez mais Yehudim lavodat Hashem para servir Hashem e para sua Torá. Chazak u Baruch.